É o 15 a 0, que a basada de Benfica, Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, novamente juntos, os senadores do Benfica hoje, vestem esse papel de verdadeiros senadores do Benfica, para fazer aqui um ponto de ordem, Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, depois de um fim de semana, ou sexta-feira santa, creio que é assim, não é? Confusa, meus amigos, bem dispostos?
É.
Com muito a dizer. Como é que é?
Já estou mais bem disposto.
Eu ainda não. Devo dizer que eu ainda não. Mas para o Pardal ainda não está mais bem disposto, não significa, meu caro ouvinte, que ele está bem disposto. O Pedro Pardal, o fundo do poço dele é grande. Atenção. Ganhou pontos na sua boa disposição, mas espero, eu conto hoje com os dois, os três, incluindo-me a mim, hoje muito acesos, e o caro ouvinte também, espero que ao ouvir este episódio esteja aceso. Há muito a dizer, caros, cumpriu-se um dos cenários que havíamos discutido, mas nenhum dos cenários lançados por nós esperava o que aconteceu. Pior do que o resultado foi mesmo a forma como perdemos. E nisto, caro ouvinte, deverá estar tão triste quanto nós. Muito triste, aliás. Triste e confuso. Eu confesso, Pedro e Pedro, eu estou muito baralhado e preciso de ajuda. Eu tive medo de ter viajado no tempo e recuado primeiro para 96 e depois para 2013. 96 porque Bá foi arrumado cedo no jogo, fazendo lembrar aqueles duelos de luta livre de outros tempos. E 2013 porque fiquei assustado quando fui ao Twitter e vi tanto o adepto do Benfica triste e tanto o adepto do Porto muito contente. Mas depois fui ver a classificação e não engana, diz lá, época 22-23, Benfica 7 pontos à frente. Mas também não tinha mal nenhum voltar a 2013, devo dizer, porque não se esqueçam que daí para a frente, em 10 anos, o Benfica ganharia 5 campeonatos, incluindo um tetra. Isto, 2013, é o tal famoso jogo do Kelvin. Já expliquei a parte da confusão que senti. A tristeza é porque não estou habituado a perder e quero ficar assim. E Pedro e Pedro concordam. Nós queremos estar sossegados. E este ano tem sido sossegado. No fundo, estou triste sobretudo por perder com o clube que estava 10 pontos à frente. E isso é muito aborrecido. 10 pontos atrás, digo. E pior, perder com o clube que estava 10 pontos atrás, como se tivéssemos perdido com um clube que estava 100 pontos à frente. E isso é mesmo muito angustiante. E ainda pior do que isso, estamos 10 pontos à frente e ver a minha gente desanimada como se o Benfica tivesse sido expulso do campeonato por falta de vergonha. Há muito a dizer, é isto que eu queria dizer a abrir o episódio. Pedro Pardal e Pedro Teixeira, há no fundo aqui duas dimensões a analisar neste episódio, sobre este jogo com o Futebol Clube Porto em casa. Eu diria que há uma dimensão dentro do campo e uma dimensão fora do campo. E não há uma mais importante que a outra. Começamos com a dimensão dentro do campo. Pedro Pardal, uma equipa mole, pouco ligada em campo, sobretudo pouco agressiva, no geral muito em baixo. Achas que terá sido falta de atitude, terá sido essa a chave do jogo para uma equipa que entra a ganhar e no fundo acaba por perder? Será mesmo esta falta de atitude e esta sina que nós temos de não entrar com muita atitude contra um Porto que estava a 10 pontos de nós? Pedro, perdão.
Pois eu juro que não consigo perceber. Ainda estava super confiante para este jogo, porque nós sabemos o histórico que temos contra o Futebol Clube do Porto no nosso estádio, sabemos qual é o histórico da atitude que as nossas equipas costumam ter frente ao Porto no nosso estádio. E então o que me dava confiança é que este ano temos um Benfica diferente, não é? Temos visto um Benfica completamente diferente em vários campos, contra adversários de top, e o Benfica sempre a jogar olhos nos olhos, com atitude, raça, organização. Então eu estava confiante. Agora,
Estou confiante.
acabei por ser bastante surpreendido quando vejo o Benfica a fazer esta exibição miserável contra o Porto, que é mesmo assim, não há outra palavra. E eu não consigo perceber a razão, sinceramente. Eu já tenho estado, desde sexta-feira, tenho pensado bastante sobre este jogo.
Num retiro de reflexão.
Exatamente, no bunker. E não consigo encontrar explicação, não consigo. Não sei se foi demasiado, sei lá, os jogadores estavam se calhar demasiado confiantes ou estavam demasiado relaxados com a vantagem que tinham. Eu não sei, só sei é que o parecia. Quando eu basicamente, se tivesse feito uma conversa com o Gonçalo Ramos, como faço com a minha filha. Eu digo o Ramos, digo o Otamendi, digo o António Silva, digo o Rafa, e preciso-me perguntar, tens cocó? Já está a ficar às costas. É que os nossos jogadores estavam completamente borrados. Qual é a explicação? Eu não sei. E agora apareceu o Parreira.
Só deu chave, Pedro.
Eu não consegui encontrar a explicação. Até hoje ainda não consegui encontrar a explicação.
Estás confuso, estás confuso e baralhado como eu. Pedro Teixeira, resume-se mesmo, qual é a explicação para esta falta de atitude? Mais uma vez, uma equipa que entra a ganhar, faz o mais difícil, está confortável no campeonato, entra a marcar, o porquê? Qual é a razão, antes de irmos ao detalhe, no traços gerais, porquê? Qual é a razão?
Bom, eu, até pegando no que disseste no início, apesar de ter muitas críticas neste jogo, em relação aos jogadores, e não só aos jogadores, também ao treinador, ao Roger Schmidt, quero dizer que mantenho total confiança na equipa, total confiança na conquista do título, que é o mais importante dos nossos objetivos, e total confiança em cada um destes jogadores, que de facto, neste jogo, foram, acho que foi uma avada completa. Só não foi uma avada em termos de resultado de números, mas perder este jogo, até por termos começado a ganhar, não deixa de também ser uma espécie de uma avada. E acho que a explicação está em vários fatores, não está num único fator. Começa, eu acho que o Sérgio Conceição foi, mais uma vez, superiorizou-se do ponto de vista tático, superiorizou-se ao nosso treinador, porque de facto estas dificuldades que nós fomos sentindo ao longo do jogo, nós podemos não estar tão recordados, mas naquela primeira meia hora, até hoje está com o ser expulso no Dragão, também sentimos, porque o Sérgio, Conceição, com todos os defeitos dele, na preparação destes jogos em particular, ele é sempre muito, muito perspicaz e consegue anular os pontos fortes do adversário, e acho que foi isso que ele conseguiu fazer no Estádio da Luz. Em particular, por aqueles quatro atacantes que pressionava muito alto no Benfica e afunilaram, por assim dizer, o jogo para as alas, e sendo que nós jogamos com dois médios que individualmente também não estiveram muito bem, que foi o João Mário e o Austin, nessas posições. Também não tive, contaram com as ajudas dos laterais, que tanto Grimaldo como Vá, depois acabou por sair, e mesmo Gilberto não foram muito. Sim. Não tiveram uma exibição muito positiva. E está visto que quando uma equipa consegue pressionar tão alto, de forma tão agressiva, nós sentimos dificuldades. Isso é um ponto. Isto é se calhar a nossa maior fragilidade neste sistema. Na minha opinião, também está muito relacionado com o facto do nosso guarda-redes não ter capacidade para jogar com os pés, e isso é algo que também temos vindo aqui a debater. Sim. E eu, se calhar, com um bocadinho mais de intensidade. Mas, de facto, acho que faz diferença. Basta ver o que o Diogo Costa fez do outro lado do campo e o que o Vlaco Dimes, a insegurança que transmite sempre que tem que tocar com os pés, não é? É sempre uma grande dificuldade para as nossas defesas, e faltam-nos sempre apoio no meio campo. Nós não ganhamos uma segunda bola ao longo deste jogo todo, e aí entra o fator que eu acho que tem a ver com o fator individual e motivacional dos jogadores estarem com pouca confiança. Fomos completamente absorvidos por um Porto pressionante, agressivo, não só na disputa da bola, mas também na sua atitude, né? E não fomos capazes de dar qualquer tipo de resposta, nem quando as coisas começaram a correr mal logo a seguir ao nosso primeiro golo, em que o Porto começou a criar ocasiões e começou a demonstrar a sua superioridade. Nós não conseguimos dar resposta, sofremos o golo, logo assim sofremos um golo que acabou por ser invalidado por menores, e a equipa manteve-se apática, e fomos para intervalo e voltamos de intervalo iguais. Portanto, não conseguimos dar resposta alguma, e quando não conseguimos também temos que incluir aqui o Roger Schmidt.
Sim.
Porque eu prefiro sempre um treinador que aborda todos os jogos para ganhar, fiel ao seu sistema. Acho que já tivemos outros treinadores no passado que, por assim dizer, inventavam em determinados jogos, e isso corre sempre mal. Mas eu também acho que em determinados momentos temos que fazer algumas adaptações e perceber o que é que o nosso adversário vai fazer para conseguirmos adaptar a essas circunstâncias. E eu acho que aí é que Roger Schmidt não falhou, ou não conseguiu ler o que aconteceu no Dragão, e ao não perceber o que é que ia acontecer aqui na Luz, e daí achar que de facto o Sérgio Conceição tem muito mérito nesta vitória, porque superiorizou-se ao nosso treinador.
Já agora, eu tinha esta pergunta mais para a frente, mas faço já que te antecipaste, que foi coisa que os jogadores do Benfica não fizeram durante o jogo todo. É Schmidt que perde o jogo ou são os jogadores? E pergunto isto de forma muito concreta.
Sim.
Porque repara, o sistema que o Roger Schmidt, apesar de tudo, foi fiel ao sistema que tem utilizado em jogos mais perigosos, neste certo, salto certo, à esquerda. Certo. Ou seja, entrou em campo com as peças no sítio certo e com a filosofia correta, apesar de tudo. É Schmidt quem assim perde o jogo ou são os jogadores pela geral falta de compromisso ou atitude?
Acho que são ambos.
De resposta à pressão do Porto.
Não se pode culpar apenas uma das partes do sistema, não é? Se nós temos dois de médias alas, neste caso o Austin e o João Mário, que ficam afunilados nas suas posições, que não conseguem causar desequilíbrios, o que o futebol tradicionalmente apoiado no nosso sistema não existe, porque o Porto ocupa muito bem os espaços, que foi o que aconteceu. Nós não tivemos outras soluções, tivemos quando entrou o David Neres, que foi o único que conseguiu dar alguma resposta. Não é?
Sim.
E penso que, quer dizer, nós já no Dragão passamos dificuldades com o Enzo, não sei se recordam, que o próprio Sim. Enzo fez um jogo paupérrimo e é o jogador que é. Acho que aqui devíamos ter procurado alternativas para contrariar este previsível sistema do Porto. Sim. Acho que foi isso que falhou. Agora, individualmente, só para dar resposta também ao que disseste e à pergunta inicial, acho que sim, que individualmente todos os jogadores apresentaram um nível, sobretudo um nível mental baixíssimo, não foram capazes de dar resposta ao desafio, não sei qual é o motivo, se é simplesmente por se...
Aburguesamento da equipa?
Não, eu não sei explicar, não sei se deve ao facto de ser o adversário que é, se acusaram alguma pressão do momento, se não foram capazes, não houve uma voz de liderança para contornar as dificuldades que estavam a sentir em campo, mas quer dizer, houve vários momentos para o fazer, é difícil, é mesmo muito difícil de explicar, porque eu pensei que quando a equipa voltasse do intervalo, vinha com um pensamento corrigido, digamos assim, não é? E que a abordagem ia ser diferente.
Pardal, dizes?
E só dizer que, por exemplo, o Roger Schmidt surpreendeu no Dragão, quando ao intervalo tirou o João Mário, o Enzo e mais alguém que eu não me recordo agora, porque estavam amarelados.
Creio que Florentino também. Agora não me recordo bem, mas creio que Florentino.
Não me recordo, sim. Mas talvez. Ou seja, logo à partida, João Mário e Enzo, dois jogadores muito importantes, mas tirou-os porque sabíamos todos que facilmente seriam expulsos vendo o segundo amarelo, em qualquer falta que existisse. Desta vez eu estava à espera que ele tirasse também o Florentino ao intervalo e acabou por não fazer. E atrasou a entrada de Neres, que eu acho que a segunda parte do problema e onde o Roger Schmidt esteve mal foi mais uma vez nas alterações que fez na equipa, que neste caso foram inexistentes praticamente. Acabou por colocar o Neres aos 60 minutos, ou perto disso, não foi?
Mais tarde até.
Mais tarde. Aos 56, foi aos 56.
Ok.
Que de facto foi o único jogador que entrou para campo, para dentro de campo, sem receio de ir ao embate, de ir de um para um, desequilibrar, tentou o remate por várias vezes, não foi bem sucedido, mas enfim. E depois só faz uma substituição aos 87, onde mete o Musa no lugar do Rafa, que já está a fazer um jogo paupérrimo. Quer dizer, pronto, voltamos ao início, não temos confiança nas nossas segundas linhas. Tudo bem, mas será que Schellerup não faria melhor e João Neves, sobretudo, não faria melhor do que os que estavam em campo a fazer?
Sim,
era um jogo muito, era um jogo com muita pressão para eles, não sei, mas as coisas estavam a correr manifestamente mal. Não se percebe esta demora nas alterações.
Deixa-me passar a bola ao Pardal, porque há aqui vários pontos para tocar, incluindo essa questão de se o Benfica desta época ou não, se embriagou ou não os adeptos em relação àquilo que são as opções do Benfica, mas voltando atrás ainda, Pardal, isto foi a tempestade perfeita que é a tal falta de atitude ou de confiança, não sabemos bem ainda o que é que foi, mas ali no, estes jogos ganham-se no meio campo e apesar de... Eu tenho dúvidas sobre quem é que esteve pior.
Pois.
Florentino, Chiquinho, Florentino leva amarelo muito cedo no jogo. E Roger,
condiciona.
O Pedro Pardal, Florentino amarelado muito cedo no jogo, pode... E Roger Schmidt demorou a tirá-lo. E se é que Florentino deveria ter entrado na segunda parte... Ah, aqui esta tempestade perfeita, o que eu quero dizer é esta falta de atitude. Florentino amarelado cedo. Chiquinho, que eu volto a dizer, nós andamos enganados com o Chiquinho. É um jogador que está hiper, hiper rendimento. E nestes jogos, que são nestes jogos em que se vê a utilidade do jogador ou a classe do jogador, no gol que sofremos no segundo, veja onde está Chiquinho. Passos progressivos não tem. Rafa, um jogador também importante no meio-campo, na ligação que faz com o ataque, desapareceu no jogo, Pardal. A ausência de Neres, que devia ser titular. Portanto, começo por perguntar aí, Neres, será um jogo que é importante para esta fase final do campeonato? Rafa, um jogador demasiado diva, que nestes jogos não tem aquela força de combate. Eu quero mesmo extrair aqui razões, Pardal. Onde é que está aqui a razão para este jogo tão mau? Que não é só o resultado, é mesmo um jogo mau.
Foi um jogo péssimo, quer dizer...
Deixa-me começar por perguntar por aí. Neres, por um lado, teria que entrar logo na segunda parte, quando vemos que o jogo está a correr mal na primeira parte, Neres teria que entrar logo?
Eu gosto sempre de pôr este asterisco. O Neres, para mim, é sem titular.
Certo.
À parte deste asterisco, o Neres tinha que ter entrado logo no início da segunda parte. Depois da primeira parte que nós fizemos, tão má, mais o amarelo ao Florentino... Epá, eu estava, sinceramente, estava à espera dele, que ele entrasse logo ao intervalo. Até porque me lembrava daquilo que o Teixeira referiu há pouco, foi o que o Roger Schmidt fez no Dragão, na primeira volta.
Que ele entrou muito bem.
Correu bem, pois correu.
E faz a assistência.
Entrou muito bem.
Surpreendeu-me, desta vez, nós voltámos do intervalo sem nenhuma alteração no 11, quando fizemos uma primeira parte miserável. E que estava-se a adivinhar que se não houvesse alterações, que a coisa... iria complicar, e a verdade é que voltámos para a segunda parte iguais ou piores do que na primeira parte, já nem consigo comparar. Mas o Neres, epa, o Neres tem que ser titular, não me venham cá com coisas, pá. E ainda por cima numa altura em que já vimos que, por exemplo, o Alisson está num momento de forma, neste momento eu acho que o Alisson está num péssimo momento de forma, sinceramente. Não vejo o Alisson a fazer os jogos que estava a fazer aqui há umas semanas atrás. Ou, por exemplo, o Chiquinho, pá, jogou bem com o Rio Ave. Jogou bem. Pronto, foi o menos mal, vá, daquela exibição também, que não foi grande coisa com o Rio Ave. Agora, neste jogo com o Porto, eu vi o Chiquinho completamente partido em campo.
Sim.
E é como tu falaste, por exemplo, no gol do Porto, onde é que está o Chiquinho?
Completamente.
Florentino com o amarelo, claramente com o condicionado. Foi o mais do que óbvio, não é? Tanto que se esperava que depois saísse. Portanto, nós não tivemos meio campo neste jogo. Não tivemos meio campo, não tivemos... A nossa defesa teve desastrosa. Vi, se calhar, o pior jogo da época do António Silva... meteu água várias vezes.
Sim, sim, devo lembrar, quer dizer, no segundo gol do Porto e no gol anulado, António Silva a marcar a sua própria sombra, naquele inacreditável. Péssimo jogo, António Silva, péssimo jogo. E Otamendi também não se livra da reprimenda, porque terrível no segundo gol, terrível.
Sim, deixa-me só fazer uma
parte. Mas isso é uma consequência. Eu acho que estava por ser uma consequência.
Passa a bola, deixa.
Sim.
Acho que estava por ser uma consequência. Também, se tu entras num jogo destes, com uma atitude tão má, com falta de garra, tudo vai correr mal.
Sim.
Contra uma equipa que jogou como jogou o Porto. O Porto pressionou-nos o jogo todo, à nossa saída de bola na nossa área. Pressionou-nos o tempo todo. O Benfica, eu até considero que é legítimo que o Benfica tenha dificuldades com esta pressão. Agora, não considero legítimo o Benfica não saber reagir a esta pressão do Porto.
Sim.
Sem qualquer tipo de garra, os jogadores não davam entre ajuda. Pá, estás a ser pressionado. Tens de ter entre ajuda, tens de ter um gajo do meio campo buscar a bola,
sim,
não é? Ter o Bá ou o Grimaldo ou o António Silva também estar com a bola e terem dois avançados do Porto em cima. E não vê um Chiquinho, não vê um Florentino, não vê um João Mário, não vê ninguém buscar a bola. Quer dizer, logo aí é um mau começo. Portanto, claro que depois andámos sempre várias vezes para isso, mas não fazíamos dois passos seguidos. Quer dizer,
sim,
não faz sentido nenhum. Foi tudo mau, foi tudo desastroso. E sem razão para ser.
E Rafa nessa análise, que crítica merece um jogador que tem que ser chave?
Vou fazer uma questão. Vou mesmo perguntar. É para ver porque posso estar a ver mal. Mas esta segunda volta o Rafa já fez algum jogo de jeito? Estou a perguntar porque eu não me recordo. Já fez algum jogo de jeito? Nesta segunda volta? É que eu acho que não. E o jogo com o Porto foi o pináculo do mau momento de forma que ele está. está num mau momento de forma, pá, está mais que evidente. E sair só aos 87 minutos, pá, porra, oh, o Roger Schmidt, quer dizer, também anda a brincar com a sorte. Portanto, está a ver, o Musa não é grande coisa. É, pá, mas se calhar o Musa, se tiver entrado uns 15 minutos mais cedo, pelo menos se calhar era capaz de pressionar mais a saída de bola do Porto. O Rafa nem isso fez. Quer dizer, não podemos andar o jogo todo com o jogador que se está a arrastar em campo e depois só quase nos períodos de compensação é que mexe. Se calhar até o Tanks que nem me lembro se eu estava no banco, se calhar até esse tinha entrado para o jogo.
Sim.
Não compreendo, andamos a contratar jogadores já para a próxima época. Pá, não pode ser. E é como o Teixeira diz, a culpa aqui é de todos.
Sim, aqui potencialmente Roger Schmidt acaba por... Roger Schmidt perde o jogo pela... eu confesso que é-me difícil dizer que perde o jogo pela primeira parte que o Benfica faz, porque o jogo foi-se desenrolando e acaba por vir o intervalo, e aí sim o treinador é que se deve fazer sentir e as alterações não foram feitas.
Certo.
É nesse momento, aliás, eu até dizia com quem estava a ver o jogo que o Benfica costuma sempre entrar muito bem depois do intervalo.
É, aliás, e até pensei, o segundo gol do Porto que acaba por ser invalidado, eu pensei, bem, isto vai servir de abrolhos.
Claro, claro.
Portanto, assim, aqui bola-se na parte, vai voltar contra a atitude. É impossível voltar com uma atitude tão má como nesta primeira parte. A verdade é que não aconteceu nada.
Eu devo dizer que o Roger Schmidt, eu retiro o que disse, eu creio que o Roger Schmidt perde em duas coisas o jogo e Conceição ganha em duas coisas também. Eu acho que o Roger Schmidt começa a perder o jogo. Reparem que nem Chiquinho nem Florentino, como o Pardal dizia, não vinham apoiar a equipa, não eram o terceiro jogador da linha de trás na construção da primeira fase de construção. Como o Pardal dizia, o Porto pressionando muito alto e não havia aquele papel que o Enzo fazia bastante, que era começar o jogo a partir de trás, quase no meio dos dois centrais. Portanto, não há esse apoio na saída de bola e é nessa leitura de jogo, após o intervalo, parece. O Benfica reage muito tarde à realidade do jogo. Muito tarde.
Porque o final da primeira parte foi um sinal claro de que as coisas não estavam bem. E sim, daí claro. Não se perceber. Não.
E continuou para a segunda parte. Aliás, o jogo só muda quando o Porto faz o 2-1. E a partir daí o Benfica tem bola. E o Porto fecha-se. Agora, eu creio que Roger Schmidt perde e Conceição ganha. Eu digo isto de forma muito clara e é mesmo a minha opinião. Eu acho que mesmo entrar duro, lesionar um jogador e amarelar Florentino fazia parte da estratégia e resultou. E Schmidt demorou a perceber isso, pelo menos a parte do Florentino. Florentino não devia ter entrado na segunda parte. Inés devia ter entrado naturalmente para o lugar de Florentino com a chance de vir para o meio. Inés, aliás, parece-me um jogador...
Reparaste também que não tivemos uma bola parada de jeito.
Nada.
Pardal, essas bolas paradas, nós chegamos ao cúmulo, aconteceu num lance que não me recordo agora.
Voltou a bola para o guarda-redes.
O guarda-redes?
Sim.
A bola voltou para o guarda-redes.
Sim. E foi este tipo de sinais que foram a machadada final nesta edição penosa.
Mas, Teixeira, mas é aí que eu não consigo, é nesses lances, nessas decisões, que eu não consigo, e já assumo aqui que Roger Schmidt tem parte da culpa neste resultado, é nessas decisões que eu não consigo dar a culpa ao plano de jogo. Não acredito que o plano de jogo olha, vamos marcar um canto e passar a bola ao guarda-redes. Não,
mas o plano de jogo prevê que nas bolas paradas tu tens determinados...
comportamentos, não é?
Sim, exatamente. E eles, por exemplo, não preveu uma única vez que a bola fosse centrada para a área, ou o que queira chamar, ok, é um canto curto e o segundo jogador cruza para a área. Não aconteceu? Porquê?
Não aconteceu. Mas é aí que para mim entra o chip da culpa da parte dos jogadores.
Estamos com receio de repetir o gol do ano passado, Zaidu, naquele contra-ataque absurdo.
Ou simplesmente acusar a pressão alta do Porto, não ter atitude, a decisão, sabes que é no momento. E eu volto aqui a dizer, ali jogador, eu volto a dizer, eu acho que estamos embriagados com a excelente época do Benfica, e mérito para o Roger Schmidt que espremeu este plantel, que nós no início da época dizíamos que era muito limitado e continua a ser. Que soluções é que o Benfica teve e que arrancou do jogo na segunda parte, não é? São sempre as mesmas.
Mas nós não podemos... É verdade, mas nós não podemos aqui...
Agora dizer que a equipa não presta.
Exato, o plantel continua a ser provavelmente o mais forte de Portugal.
Chegamos aqui com estes jogadores, portanto...
Correto, mas eu temo, que eu espero que não vai acontecer e até creio que não vai acontecer. Vamos levar um banho de realidade. Eu acho que este jogo foi em si um banho de realidade. Eu espero que o banho tenha parado agora. Percebe?
Não, é assim, nós é normal, já também debatemos isto noutros momentos aqui, não, é normal haver jogos menos bons, isso não mancha a campanha exemplar que o Benfica está a fazer esta época.
De acordo.
Não é? Temos que ter essa capacidade de relativizar este momento e este jogo, que isto é um jogo, mais nada do que isso. Agora, temos que perceber os erros que foram cometidos e corrigi-los para o que falta da época, para os jogos importantes que aí vêm. Eu acho claramente, quer dizer, o Porto fez uma excelente exibição, fez tudo certo e tem tido muitos problemas ao longo do campeonato, porque com as equipas mais fracas tem-se visto aflito muitas vezes e perdeu muitos pontos, algo que com o Benfica não aconteceu. Portanto, se nós formos agora dramatizar em função de um jogo, imagina os outros adeptos, não é?
A cena, sabes o que é que me deixa mais... Eu vou dizer a mesma palavra, pá. Nós temos aqui um compromisso de não dizer muitas asneiras. O que me deixa fodido, mesmo, fodido, é isso que disseste. É uma equipa que tem tido imensos problemas na época. Nem é só no campeonato. Na época. E ainda assim, o fator confiança fez-se notar. Eu acho que a confiança e a atitude é o que ganha este jogo. Fora a leitura do jogo de Schmidt e a atitude dos jogadores, a falta de decisão ou não dos jogadores, eu acho que foi um jogo de atitude, ponto final. Qual é a diferença entre este Porto de sexta-feira e o Porto de toda a época para trás? Repara, qual é o fator comum entre este jogo que o Porto faz na Luz e o jogo que o Porto faz em casa com o Atlético? Qual é? É a confiança, é a atitude, é a garra. Como fica, parece, é a nossa sina, Pardal. É a nossa sina. Qual é a nossa sina?
Já viste quantos jogos é que o Benfica ganhou nos últimos 20 anos no Estádio da Luz, ao Porto?
Pouquíssimos. Fizemos a conta no último episódio.
Ganhámos 4.
É uma sina, pá. E devo dizer, e qual é que foi o jogo que antes do jogo começar, Pedro Teixeira, nós sabíamos que íamos ganhar? Qual é que desses jogos todos que ganhámos, ou desses poucos jogos que ganhámos, qual é que foi o único que antes do jogo começar sabíamos que íamos ganhar?
Foi aquele do Eusébio.
Pois.
Confiança, atitude, cultura.
Temos que começar a matar uma glória antes de qualquer jogo.
É isto que eu não... É uma sina que nós temos, pá. E atenção, isto entra na segunda dimensão que nós falámos aqui no início do episódio e que vamos falar na segunda parte do programa, que acho que é de cultura e vai do presidente, se for preciso, ao adepto. E vamos falar sobre isso na segunda parte.
Deixa-me só... Posso dar uma chega sobre o Neres? Não quero ser repetitivo e não quero repetir meramente o que o Pardal disse, que concordo em absoluto, mas, de facto, nós temos dito aqui várias vezes, e eu mantenho essa... friso que o David Neres é um tipo de jogador que tem que ser titular, sempre. Nós não temos...
Porquê?
Porquê?
Pronto. Quer que expliques porque eu acho exatamente. Que
não, ele tem características únicas, não só no nosso plantel, como em Portugal. Eu assumo aqui isto, sem qualquer tipo de...
Assumo, Teixeira.
Não. O último jogador em Portugal que, com as mesmas características de Neres, embora ligeiramente diferentes, foi o Luís Dias, que saiu para a Inglaterra. Que é um jogador que, por si só, consegue resolver um jogo de um momento para o outro. Uhum. E nós não temos... mais nenhum jogador no nosso plantel, tirando o Rafa, com grandes diferenças, que seja capaz de fazer. E eu percebo o ponto de vista, ok, vamos jogar com o Austin e com o João Mário, e que nos dão determinados equilíbrios, não comprometemos tanto a defender, mas jogo sim, jogo não, vai ser necessário este fator de desequilíbrio que o Neres nos oferece. E um jogador desta qualidade, a equipa é que tem que se adaptar para o colocar em campo e para ele jogar no nosso sistema. Não somos nós, nós não podemos abdicar do jogo com esta qualidade, com esta capacidade de equilíbrio, de partir de um para um para um, de sim. Conseguir...
Segura bem a bola, atenção, é um jogo que segura bem a bola. Para um é forte.
Só ele e o Rafa é que são capazes de passar por jogadores e ganhar espaço. Quer dizer, mais ninguém faz isso.
Atrevo-me a dizer uma coisa, Teixeira, no seguimento do
disco. Não sei se o Céu Grupo faz isso, mas do Neres eu sei que faz.
Eu creio que Neres... Se quiseres manter Auschwitz em função do jogo que tens pela frente, eu acho mesmo que Rafa deve sentar.
Eventualmente. Final.
Seja até, Neres foi. Até faz melhor que Rafa, se calhar, naquela posição.
Neres jogou muito bem no centro do
sim,
campo.
Sim, sim. E
é verdade.
Foi o único fator desequilibrador do jogo.
Mas seja onde for.
Exatamente, sim.
E David Neres tem que jogar. E eu acho que o Roger Schmidt vai perceber isso, ou já percebeu isso. Nós não somos nem os eliminados, que estamos aqui.
Com certeza, sim, não é? Sim. A questão, Pedro, dizias que era um jogador raro ou com características únicas e há uma que é para mim muito evidente, perdão, não sei se concordas. Ele é um jogador que nós costumamos brincar que aquela coisa do ser dorminhoco ou soneca parece estar meio imune ao bom ambiente, às vezes parece que não se empolga, mas também do mesmo modo que não se empolga se calhar, mas também não se porra. É um jogador completamente imune.
Mas repara, ele é daqueles jogadores que ele pode passar metade do jogo escondido. Mas vai haver ali um momento em que ele é decisivo.
Sim.
É verdade.
E não se borra. Foi o único gajo que pegou na bola, Pardal. Foi o único gajo que foi para cima deles, caralho.
Sim, que rematava. Pois esse é o outro, é que nós nem rematamos. O Neres foi dos poucos.
Não se esconde. Não se esconde, pá. Sim, rematou. Foi para cima deles, porra, pá.
Isto tem que mudar. Eu não, quer dizer, algum dia isto vai ter que mudar. Se jogamos em casa e jogamos sempre assim com...
A 10 pontos, quer dizer...
E com 10 pontos de avanço, quer dizer, não briguem comigo.
A entrar a ganhar... Certo.
Sim, entramos a ganhar, também sem saber ler nem escrever, mas entramos a ganhar ainda por cima. Pronto. Pensei, pronto, isto agora vai tomar aqui um rumo, os gajos vão perder confiança, o Benfica vai ganhar confiança.
Vão-se abrir não, e tal, sim.
Foi o contrário, foi o contrário. Os outros só ganharam mais confiança, nós só nos borramos ainda mais e fizemos as asneiras todas que tínhamos para fazer. Pronto.
Pardal, os teus 15 e 0.
Epá, eu não consigo dar 15. Não vou dar 15 a ninguém. Pois. Acho que não há... uma razão para dar um 15 a qualquer jogador.
Eu tenho um 15.
Se calhar, se tivesse de dar um 15 pela atitude e pelo que fez diferente de toda a gente, foi o Neres, pronto, como já falámos aqui.
Certo.
O zero vai ser distribuído, vai do Roger Schmidt ao António Silva, ao Odisseias, que acho que também teve mal no jogo, ao Rafa, péssimo, o Chiquinho... Quase praticamente toda a equipa leva o zero. E os adeptos levam um grande zero também.
Sim, sim.
É um zero para toda a gente, acaba ninguém ficar triste. Pronto.
Eu concordo. Também tenho dificuldades em destacar alguém pela positiva neste jogo. Foi tudo muito mal para conseguir ter esse raio de luz neste jogo. Não sei, mas concordo com a análise de Pardal. Mantenho.
O meu zero vai para o Benfica, não acho.
Certo.
Aliás, eu só não dou zero a um adepto que estava no estádio, que é o Teixeira.
Era isso, que era o 15! O meu 15 é o Pedro Teixeira. O meu 15 é o Pedro Teixeira e todos os outros adeptos do Benfica que estiveram no Estádio da Luz, que tentaram puxar pela equipa e dou poucos 15, porque foram muito poucos. Vamos falar sobre isso na segunda parte do episódio. Para fechar esta primeira parte, meus amigos, Pedro Teixeira, são 7 pontos. Que temos de vantagem. Estamos em que jornada? Peço desculpa. Faltam quantos jogos? Devem faltar 8 jogos, salvo erro.
7, não é? Eu acho que são 7.
Faltam 7 jogos. 7 pontos de avanço em condições normais. 7 pontos são muito difíceis de recuperar, para o segundo lugar recuperar, mesmo com o calendário que o Benfica tem. Atenção. Apesar de tudo, já falámos aqui. Mesmo, atenção, e o Benfica acabou por perder a vantagem no confronto direto que tinha.
Não.
Não
mantém,
perde?
Mantém. Isso é uma das questões que foi muito falado nos últimos dias e mantém. Ou seja, a diferença, os golos fora...
Aqui ainda vale.
Não, deixam de valer, porque à luz até daquele regulamento da UEFA, que nos jogos a eliminar das competições europeias deixou de valer o golo fora, de valer mais. O que faz a diferença é a diferença de golos marcados e sofridos e que nós estamos com uma vantagem de 13 golos, portanto é uma vantagem razoável. Pelo menos isso mantemos.
Ok, boa, então são 7 pontos que podem ser 8, portanto há o ponto invisível. Certo. Eu pergunto-te, Pedro Teixeira, fala-se muito, com muito entusiasmo em campeonato relançado. Está mesmo relançado ou simplesmente ganhou um pouco mais de interesse?
Eu acho que... Tu falas sempre muito na estatística e eu às vezes até gosto de rebater esse...
Só em sentido de observação. Só de
eu sei. E neste caso, o que é que a estatística nos diz? É que nenhuma equipa outrora perdeu um campeonato a 7 jornadas de fim com 7 pontos de vantagem. Isso é um dos factos e é um facto importante. Agora, nós temos jogos difíceis daqui em diante, não é? Vamos ter em particular o jogo com o Braga e com o Sporting, mas eu mantenho aquilo que nós dissemos já em janeiro ou dezembro do ano passado. Se nós perdemos um jogo, este é o segundo jogo que perdemos no campeonato, na época, correto, desculpa, sem dúvida, se... ignorando este jogo, se mantivermos a mesma toada do que fizemos até agora, Não temos razões para estar preocupados. Portanto, tudo leva a crer que sim, o campeonato continua em aberto, que ele nunca teve fechado, na verdade.
Sim.
Agora, só nos resta fazer o nosso trabalho como temos feito até aqui. E ir às Chaves e ganhar, ir ao Estoril, salvo erro, ou receber o Estoril e ganhar, e seguir em diante. E as coisas... E eu até tenho uma grande dose de confiança de que os adversários diretos vão perder pontos. Eu acho que o Porto...
Achas que o Porto perde pontos?
Não tenho grandes dúvidas. E acho que o Porto devia estar mais preocupado com o Braga do que... Se... Pronto, claro, obviamente percebo que queira ser campeão, mas o Braga é uma verdadeira ameaça para o Porto neste momento. Já os sportinguistas estavam muito confiantes que iam chegar ao terceiro lugar. Neste momento vêm pelo... Pá, vêm com uma grande dificuldade
vêm por um canudo.
Por um canudo.
Braga por um canudo, assim é que é.
E o Braga, que apesar de tudo tem feito um campeonato bastante regular, é uma verdadeira ameaça ao segundo lugar do Porto. E o Benfica só tem que fazer o seu jogo e entrar com toda a segurança e toda a confiança no próximo jogo em Chaves, ganhar, e as coisas vão seguir os seus trâmites normais, diria, e mantenho total confiança, como disse no início, na conquista do título. Seria um descalabro completo não conseguirmos.
Pedro Pardal, a começar já com o Chaves, já vamos analisar isso mais à frente, mas para o resto da época, o Benfica tem que ter tem que se emergir em Roger Love, na confiança desta época que tem demonstrado desde o primeiro jogo. O Benfica tem que ter a maturidade que sempre teve, gerir bem os maus momentos, que são muito poucos, felizmente. Vamos levar a bom porto esta época, vamos ser campeões?
Eu tenho a certeza absoluta que nós vamos ser campeões, não tenho qualquer dúvida disso. Esta derrota, claro, fiquei lixado pela maneira como foi, mas em nenhum momento perdi a confiança de que esta equipa vai ganhar o campeonato. Até porque, quer dizer, se não ganharmos este campeonato, no qual temos 7 pontos de avanço e faltam 7 jornadas, pá, até acho que o Benfica nunca mais é campeão, se o Benfica não for campeão este ano. Porque acho que isso seria... Aí sim podíamos entrar numa depressão profunda, não é? Caso isso acontecesse. Mas é como o Teixeira diz, a equipa agora só tem que corrigir o que de mal fez no jogo com o Porto, não é? Voltar a centrar o pensamento e focar, pá, e voltar ao estado normal do Benfica, sinceramente. É ir às Chaves e ganhar. Onde tenho a plena confiança que vamos ganhar, com maior ou menor dificuldade, o Benfica vai ganhar os 3 pontos. Depois a ganhar em casa ao Estoril, ir a Barcelos ganhar, pá, e quando vamos a dar por isso, ficamos a poucas vitórias de ser campeões. Sim. Portanto, o calendário é mais difícil que o do Porto, em teoria, mas não vejo o Benfica, sinceramente, nos próximos jogos, nos próximos 7 jogos, a perder 2 ou a perder 2 e empatar mais 2. Epá, sinceramente, não vejo. Acho que não, em condições normais, acho que não há como o Benfica deixar fugir este campeonato. Perdendo o jogo com o Porto, pronto, é como disse o Teixeira, não, nada estava ganho e nada ficou perdido, portanto nós é que estamos à frente, nós é que temos esse conforto de poder ainda, poder, não quer, não é, mas podemos perder 2 jogos e ainda somos campeões.
Sim, eu confesso que eu, como disse no início, não é, eu fiquei com medo, fiquei de viajar no tempo, não é? Fiquei confuso. E queres ver que estou em maio de 2013? Mas não, nós estamos 7 pontos à frente.
Porque acho que as nossas reações aos resultados mais adversos, que foi, por exemplo, aquela derrota com o Braga 3-0, a nossa reação foi excelente, e acho que a nossa reação a esta derrota com o Porto também vai ser excelente. Portanto, e vai começar já amanhã um jogo com o Inter.
É preciso o Benfica, in Roger we trust, é preciso o Benfica confiar em si próprio. São 7 pontos que temos, uma campanha excelente nesta época, no geral, atenção. Portanto, é o Benfica olhar para dentro, sarar o que há para sarar e fazer aqui um apelo de união, não só entre a equipa do Benfica, mas no clube. E esse vai ser o tema da segunda parte do episódio. Vamos falar, é a tal dimensão fora de campo, que foi muito vista neste jogo com o Porto. Vamos falar daquilo que foi o ambiente ou não, a ausência de ambiente. E por falar nisso, a rubrica Glorioso terá, que vem agora aí, tem como tema... O golo do Benfica com o melhor festejo. E o tema do Glorioso esta semana vem nem de propósito, porque deixo aqui só um pouco de um repousadinho daquilo que será a segunda parte, mas eu não fui ao estádio, nem Pedro Pardal, Pedro Teixeira teve a oportunidade de ir. Se eu na transmissão televisiva senti um silêncio abismal, o que fará lá dentro? E portanto, aqui só lembrar aos adeptos do Benfica como é que se faz. E portanto, rubrica Glorioso, 2 amigos do 15-0 vão ao jogo, lançam um golo, basta meter-me outro, vota. Esta semana vota Pedro Teixeira e vamos a isso, Pardal. Olha, se tivermos o mesmo golo, ou o melhor festejo de golo, até fica bonito. Até fica bonito. Olha, portanto, passo-lhe a palavra.
O que é que ganha? É o golo? É o festejo?
É o melhor festejo.
É o melhor festejo.
À partida, quando o futebol é espetacular, o gol também foi.
Não, eu, por acaso, o meu gol até é um bom gol.
Eu acho que é o mesmo que eu.
Estou só aqui a tentar ver qual é o minuto em que aparece, que é para o Teixeira não desistir de ver o meu link. Espera aí. Podes dizer, diz o teu gol.
Então
golo.
Eu vou dizer o meu. Olha, se for o mesmo que o teu, paciência. O meu é muito simples. O meu é muito simples. E aqui eu não me importo perder este. Desde que ganhe a consciência das pessoas que se gostam do Benfica. É muito simples. Era dia, já não me recordo, era em janeiro de 2014. Quem não se lembra de como Rodrigo festejou o primeiro gol contra o Porto? Ah, é isso que eu quero. É isso que eu quero sempre no Estádio da Luz e não é no campo. São todos os adeptos. Todos. Durante o jogo todo. Eu não me importo perder este glorioso. Eu quero é aquilo o jogo todo. Todos os jogos do Benfica. E, aliás, digo mais, quero que façam como fizeram os adeptos que foram à Vila do Conde ver o jogo do Rio Ave. E por acaso conheço alguns que festejaram o gol daquela forma com o Gonçalo Ramos, que não se espatifaram todos pela bancada abaixo porque não calhou, porque os benfiquistas do Norte sentem, como outros benfiquistas, se calhar não os coquetes de Lisboa, é isso que eu quero. É que rasguem a camisola como o Rodrigo ia fazendo, a festejar aquele golo, a berrar quase sem voz, a dizer vamos, bora, bora. É isso que eu quero, caralho. Não é silêncio. Eu estou muito irritado com isto. Mais do que a derrota do Benfica por 2-1. É o ambiente nas bancadas. Não importa perder este glorioso, mas lembrem-se do que é o Benfica. Lembrem-se do que é o Benfica. E o Rodrigo sabe o que é o Benfica. Nesse gol, pelo menos, que mostrou. E é isso o glorioso que eu trago. É o gol que eu trago nesta rubrica. Portanto, lembrem-se todos do que é o Benfica. Não é só para o Twitter. Nem para o Instagram. Pronto, está dito. Está dito. O Teixeira mandou-me agora um vídeo deprimente no Twitter, um desgraçado no Estádio da Luz sexta-feira a tentar puxar pela equipa e a gozarem com ele, a tirarem fotografias e a gozarem com ele.
É essa gente, é esse tipo de gente que
inferno é este da Luz? Fala-se do inferno da Luz. Quer dizer, lembrem-se do que o Mozart disse quando o Marselha foi já com o Benfica à Luz. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Não é gozar, ao que nós chegamos, adeptos a gozar. Adeptos que fazem apostas a meio do jogo e tiram fotografia com o dinheiro que ganharam. Com uma derrota com o Porto. Portanto, é isso que eu trago. Estou chateado. Pardal.
Pronto, eu com isto acho que nem vale a pena meter o meu golo. Acho que
o meu golo... Mas o teu golo tem festejos bonitos, Pardal. Apesar de...
Mas pronto, eu vou dizer qual foi o golo que eu escolhi. Não tinha assim memória de muitos festejos, por acaso passou-me ao lado desse do Rodrigo, já não me lembrava. Eu até escolhi um que me ficou assim mais na memória por ser caricato e que na altura gostei muito, porque foi no célebre jogo do Benfica, que o Benfica ganhou 6-3 em Alvalade. O golo acho que é para aí o 4-2, acho que é o 4-2, sim, na altura. É uma jogada do, eu vou dizer o golo, pronto, é uma jogada do Vítor Paneira, recupera a bola no meio-campo do Sporting, sai em contra-ataque, cruza a bola para o centro da área, o João Pinto faz uma simulação de que parece que vai rematar, mas deixa a bola passar para o Isaías, coloca no posto mais distante do guarda-redes do Sporting, e depois faz um festejo em que parece... Até hoje ainda não sei o que é que eu queria imitar, mas achei muito engraçado, e por isso é que a minha escolha é o festejo do Isaías no quarto gol do Benfica contra o Sporting. E depois já partilho contigo para tu veres.
Ok.
E pronto, e é isso.
Pronto. Deixei até a palavra.
É, eu hoje acho que se faz história neste podcast.
Pronto, é. A ganhar, ao menos ganhaste. Diz, quero ouvir.
Não,
diz.
Vou dar a vitória a esse festejo, a grande festejo do Rodrigo, que na verdade não é só do Rodrigo, é de todo o plantel na altura, porque todos estavam unidos e demonstraram uma garra incrível nesse jogo.
Eu estou-me a rir a Teixeira, porque agora tu dizias, realmente todo o Pardal seria o maior cortanço de entusiasmo na história.
Não, era incapaz, porque de facto esse foi dos poucos momentos da nossa história enquanto benfiquistas, daquela parte que nós vivemos, não é? Porque há muito mais Benfica antes de nós sermos nascidos. Sim. Que nós sentimos um domínio absoluto contra os nossos maiores rivais. E esse
antes
jogo...
Antes do jogo começar, Pedro. Antes do jogo
Sim,
começar.
Antes do jogo começar. E esse jogo que foi muito emotivo, pelos motivos que já todos sabem, foi coroado com esses dois grandes momentos, esses dois golos. Dizia-me um senhor ao meu lado que até neste jogo com o Porto relembrou aquele segundo gol do Garay, que também pronto, que foi antecipado por uma falta que não foi, um penalti que não foi marcado, e que depois nós fomos logo no canto e marcamos. Mas de facto tem que dar a vitória a esse grande festejo, sem dúvida.
Obrigado e agradeço o Benfica, não sou só eu, e estou muito aborrecido. Agora sim, a segunda parte do 15 a 0. Agora sim, porque essa parte interessa, tanto quase como uma derrota no campo. Atenção. Pedro Teixeira, o Cavalheiro esteve no jogo?
É verdade.
Portanto, faço-lhe a pergunta assim e peço que me descreva o que viu no jogo. Num jogo em que, isto é o que está a passar neste momento, há um DJ antes do jogo, há um silêncio ensurdecedor nas bancadas em momentos difíceis, com o Porto, não é com o Marítimo, claques desunidas, adeptos, como dissemos aqui já, a gozar com quem puxa pela equipa, jogadores que puxam pelos adeptos, sem resposta. O que é que se passa com o Inferno da Luz, Pedro Teixeira?
É o Inferno, que já não é um inferno, não é? Mas, começando pelo início, eu também não quero aqui fazer uma batalha entre os adeptos de fora de Lisboa, que são mais fortes que os adeptos de Lisboa e que vão ver os jogos todos.
E para o cara ouvir saber, somos os três de fora de Lisboa.
Era isso que eu ia dizer. Acho que essa já a regra e, para quem não sabe, nós não somos todos benfiquistas do Norte. Vocês não são propriamente do Norte, mas agora estão no Norte a viver, a trabalhar. e para nós é sempre um evento poder ir à Luz. Não temos possibilidade de ir todas as semanas, apesar de eu saber que existem pessoas que o fazem, mesmo sendo do Norte, mas não está à disposição de qualquer adepto, não é? Tentamos sempre ir ver fora, jogos fora aqui no Norte, e vamos ver alguns ao longo da época, mas para nós ir à Luz é sempre um evento, com um grande custo. Não é isso que nos faz melhores adeptos, atenção, não acho que seja isso, mas há sempre um custo associado, e eu acho que é um bocado diferente também, porque eu não sei se alguns benfiquistas sabem o que é ouvir o hino quando toca antes do jogo, a emoção que isso nos traz, toda a experiência de ir ao estádio, a antecipação que criamos. Nós não estamos propriamente a 15 minutos do Estádio da Luz, não é? É tudo. E hoje em dia, somar a isto também a dificuldade em conseguir bilhetes, que já passamos por isso, e é tremendamente difícil. Mas enfim, isso são outras questões que se calhar não importa agora para o momento discutir. E sim, eu de facto estive lá e foi, além do resultado e da nossa exibição, outro dos grandes motivos que me arrasou neste jogo foi precisamente o ambiente, que foi absolutamente paupérrimo. Eu tenho dificuldade em descrever tudo o que senti enquanto vi este jogo, que eu vivo os jogos sempre com emoção, seja no estádio ou não, e muito interventivo até. E é isso, nós temos, acho que foi excelente esta reorganização e estas alterações que fizemos ao estádio para que possamos ter um espetáculo de luz e de som, e tudo isso acho que é positivo. Acho que é uma questão de modernização até, não tanto é uma questão importante para estarmos ao nível dos clubes de topo europeus. Mas depois, esta história do DJ, por exemplo, é algo, eu fiquei chocado, porque foi a primeira vez que vi, que assisti ao espetáculo do DJ, porque estamos a ouvir música às alturas, até o momento em que a bola começa a rolar, às vezes até depois da bola começar a rolar. Sim. Pá, eu respeito muito o DJ Kamala, mas não tenho qualquer interesse em ouvir o DJ Kamala, não tenho qualquer interesse em ouvir o DJ Kamala fazer remixes com as músicas que antes eram músicas que saíam das bancadas para o relvado e agora saem ali da mesa do DJ para o relvado, sem qualquer tipo de emoção.
Saem para o Twitter.
Seja por onde for. E o que acontece é isso. E acho que não se cria a cultura de apoio que outrora existiu no nosso estádio. Fala-se no inferno do Estádio da Luz, mas isso há quanto tempo aqui que não é inferno do Estádio da Luz? E só para lembrar também, eu acho que houve alguns momentos decisivos do apoio das nossas bancadas para o relvado e para os nossos jogadores. Lembro-me, não foi o único, mas lembro daquele momento em que estávamos a perder 3-0 com o Sporting, no primeiro ano do Rui Vitória, e de forma espontânea todo o estádio começou a aplaudir, todo o estádio começou a puxar pela equipa. Acho que foi um momento que definiu o resto da época, não é? Ninguém estava à espera daquilo, e aquilo foi espontâneo, aquilo vem das bancadas, não vem das colunas de som. É verdade, isso é importante, porque esta cultura de termos um DJ com... Nós fizemos do Estádio da Luz um circo.
É um festival o Estádio da Luz neste momento?
É um festival, é um circo. E chocou-me essa componente, discordo totalmente, admito outras opiniões, mas discordo totalmente que seja esse o caminho, espero que seja corrigido, acho que a direção tem que corrigir isso quanto antes, porque eles próprios não são surdos nem cegos, e já perceberam que há algo que é preciso fazer aqui. Pois é um pouco aquilo que tu disseste, aparentemente o grupo, nós nem sequer temos claque, não é? Que é outra coisa que eu não entendo, ainda há pouco pensava nisso, quer dizer, nós temos nossos rivais, o Porto, que tem um líder de claque que declara o rendimento mínimo e vive uma vida de luxo, portanto é um bandido, mas mesmo assim os Dragões estão legalizados. Uhum. Mesmo assim, os paredões estão legalizados, podem levar tarjas para os diversos campos onde vão, podem levar tambores, o que for, estão legalizados para aquela tarefa de serem adeptos do clube. Portanto, eu não sei quais são os motivos, desconheço, atenção, pode haver motivos fortes, eu desconheço, mas porquê? Como é que é possível no Benfica, o maior clube português, não ter uma claque legalizada? Não sei porquê, algum de vocês sabe, eu não sei, não percebo.
Eu não sei.
Ou seja, qual for o motivo, parece-me ser difícil. Se até os bandidos conseguem ter uma claque legalizada, porque é que nós não conseguimos?
Até os bandidos têm sindicato.
Pois, cá está.
E aparentemente existe uma desunião qualquer, ou alguma, não sei, algum atrito entre as pseudo-claques que nós temos. Pseudo porque não estão legalizadas, não quero aqui, não tenho qualquer... Eu não sou daqueles que acham que as claques não fazem parte do futebol, eu acho que fazem parte do futebol.
Sim.
E só tenho pena que neste momento as nossas não estejam assim, tão ativas. E o momento que mais me chocou nisto tudo, que acho que define também todo este jogo, foi logo após o primeiro golo, o António Silva virou-se para as bancadas e pediu apoio. Teve zero de resposta, bola, como diz o outro, bola, sim, não teve resposta. Ele volta a pedir novamente e nada, ninguém foi capaz de se levantar e apoiar. Mais valia estar em casa, na verdade, porque quando tudo falha, e neste jogo falhou, quando falha o treinador, como já falamos atrás, falhou tudo, só nos podia safar uma coisa, que era o apoio das bancadas. Só as bancadas podiam, de alguma forma, ajudar a mudar o rumo do que estava acontecendo naquele jogo. E nós não tivemos. Tivemos o oposto disso. Tivemos uma apatia geral. Acho que algo tem que ser feito urgentemente. Tudo isto contribuiu para um desânimo incrível desta experiência de que foi ir ver este jogo.
Sim.
Nós amanhã vamos lá estar os três, não é?
É verdade.
Oh yeah!
E atenção, estamos porque na fila atrás bem da imprensa e há uma grande chance de quem de acompanhar pela rádio nos ouvir a berrar pelo Benfica.
É uma grande chance de vir é o Fábio. O Fábio consegue abafar o DJ Kamala.
DJ
e Fábio. Agora, nas redes sociais há uma grande discussão, um grande debate sobre se a culpa é dos Red Passes, se a culpa é disto ou daquilo. Eu não tenho uma resposta concreta para isso. Há uma coisa que eu sei, acho que temos que ver os exemplos de sucesso. Eu não falo da Inglaterra, porque aí sim existe realmente uma cultura desportiva diferente, mas cultura de país é tão diferente que não vejo isto a acontecer em Portugal. Mas há outros exemplos. Provavelmente nós precisamos de um speaker que... parecido ou próximo daquilo que nós vemos nos estádios do Nápoles, da Lazio, com as devidas diferenças, porque há lá questões que também não são muito positivas, mas o que nós precisamos é de que, se há alguma coisa a fazer por parte da estrutura, da direção, é potenciar a espontaneidade que venha das bancadas, não é falsificar esse apoio que é o que o DJ faz, não é? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, na minha opinião.
Perdão,
Aproveita depois, diz. Deste tema, eu habituo-me a ouvir dizer que o Benfica era o clube do povo, e sinceramente acho que falta povo este Benfica. O povo que vai ao Estádio da Luz não é aquele povo que nós nos habituámos a ver como sendo adepto do Benfica. Esse povo está nos estádios que não são do Benfica. É ver a comparação do apoio que o Benfica tem fora de casa e aquele que tem no Estádio da Luz. Acho que por aí tem-se um pequeno exemplo. Não sei qual é que é a solução, mas pá, acho que isto não só contra o Red Pass, nada disso, mas é capaz de ter influenciado um pouco esta desunião, vá, este que não proporciona ao povo ir ao Estádio da Luz. Não sei. Mas a mim é o que me parece.
Oh, agora, Pardal, tu és de um tempo. Tu és de um tempo. Epá, quem não sabe, o Pardal é 10 anos mais velho que nós.
Eu tenho 60 anos. Eu tenho 60
anos. Não estou a dizer isto.
Parece que estás a dizer.
És de um tempo em que o Simões. Estou a ligar. Tu és de um tempo em que tu ainda, acho eu, que apanhaste de forma consciente o Sporting Benfica, o 6-3.
Sim, sim, sim.
Tu não sei
se... Ele sentiu-se com triste agora.
Tu és de um tempo em que apanhaste, salvo erro, o Benfica-Marselha, ou não?
Esse já é mais tempo, as memórias são menos aí desse. Mas o Benfica, o 6-3, tenho, lembro-me bem, sim.
Pronto, o Mozart falava desse ambiente que os jogadores do Marselha tinham medo.
Sim, sim, essa história é muito conhecida, sim. O Mozart já estava a jogar no Marselha.
Exatamente. Nós ouvimos todos paneira naquela candidatura de Noronha Lopes em 2020. Sim. Aquele discurso de paneira que eu não vou dizer porque creio que qualquer Benfica está a sério, sabe? De entrarmos e assustá-los, os adeptos assustarem. Nós hoje temos isso no Estádio da Luz, verdadeiramente e consistentemente, não é para o Instagram com jogos contra o Bruges e contra amanhã contra o Inter, nós temos isso consistentemente, o Inferno da Luz. São gerações diferentes, é possível sequer voltarmos a ter um ambiente desses, ter pessoas ali a barrar pelo Benfica 90 minutos, numa era de Twitters e Instagram?
Eu acho que se tivéssemos uma claque forte, como dizia o Teixeira, eu acho que uma claque forte arrasta o resto do estádio. Sim. Acho que tem esse poder. É veres, por exemplo, lá fora, até acho que há equipas que até têm zonas do estádio, muitas delas, onde é só mesmo, só está lá presente, aquela que ocupa um setor completo do clube. Sim. E eles fazem um espetáculo, principalmente na Alemanha, vejo muito isso, das quatro.
Sim, 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 sim.
Sim, no Dortmund tem, e as bancadas em pé, não é?
Aquilo é um, sim, olha, por exemplo, essa cena das bancadas em pé é altamente, leva mais gente, tem um espaço para fazer várias coreografias, epá, acho que aquilo torna um ambiente no estádio que é impossível, até o adepto mais coquete vai atrás disso, meu. E a verdade é que eu estranho o Benfica não ter sequer uma espécie de claque.
É como o Liverpool tem, talvez seja a melhor do mundo, a COP.
Se tivesse uma claque forte, isso é mais, não precisas ter um DJ sequer. Se tivesse uma claque forte, a claque arrasta o resto, meu. Arrasta.
Nós queremos o Camada, não queremos o Camala.
Nós...
O Camada. Eu estava ali a ferver para mandar a piada.
Não, não sei, da Luz, eu nos últimos anos vamos tendo momentos esporádicos em que o estádio está vivo, mas são momentos muito esporádicos. Talvez a última vez que eu me lembro assim até do estádio ir apoiar a equipa foi, por exemplo, naquele jogo que levámos três checos do Sporting em casa e o estádio todo a apoiar a equipa mesmo assim. Foi, se calhar, dos últimos momentos que vi o estádio a ser, não é, o Inferno da Luz, mas uns adeptos a apoiarem a equipa e o resultado super adverso. Portanto, nós há muito tempo não temos Inferno da Luz e se calhar, mas eu acho que a solução está nas nossas mãos e devia passar, por exemplo, por termos uma boa claque dentro do estádio.
Sim.
Agora, não sei qual é a razão, tal como dizia o Teixeira.
Repara, o DJ adormece, ao contrário do que possa parecer, o DJ adormece, eu não quero focar só no DJ, porque a culpa não é só do DJ, mas quando o DJ se substitui ao barulho que supostamente vinha das bancadas, mesmo até no aquecimento, nos minutos que antecipam o início do jogo, quando o jogo começa, estamos todos a dormir, não é? Amorfos.
Eu não sou contra o DJ, agora...
Sim, mas moderado, não é?
Tem que fazer as coisas, não é? De maneira a que tudo resulte, não é? Não pode ser só, por exemplo, não pode ser só o DJ, não é? Como tu estás a dizer.
Eu convido-vos a pesquisar. Convido-vos a pesquisar sobre o speaker do Nápoles, que é uma verdadeira figura pública.
Sim, sim, sim.
Sim, 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 sim.
Porquê? Porque tem essa capacidade de pôr o estádio a ferver, não é? É isso que nós precisamos, se calhar, não é?
Sim, eu acho que tu, neste momento, o Estádio da Luz proporciona tantas condições para tu fazeres um espetáculo completo de aquecimento do público que não faz sentido só estares a usar um DJ. Podes usar o DJ, podes usar o speaker, podes usar vídeos motivacionais, podes usar tanta porcaria ao mesmo tempo, que aí sim podias criar um ambiente diferente. Agora, se metes só lá um DJ a passar a música, epá, é como se tivesse um sunset.
É, exatamente, percebes? É o clube do sunset, é o ambiente sunset que eu não quero no Benfica. E dos coquetes que vão para um sunset. Eu não quero isso no Benfica. Eu quero um ambiente como foi no Bessa, naquele gol do Jonas, em que saí sem casaco. É isso que eu quero. E faço essa parte. Os adeptos do Norte, mais uma vez, não quer separar aqui Norte-Sul. Mas Vila do Conde, agora, Bessa e tantos campos por aí fora.
E vais, vais ver agora em Chaves.
Pois.
Vais ver aonde é que vai ser em Chaves.
Eu quero é isso. Por muito que tentem acabar com isso. De ir com a camisola do Benfica, ou de não dar bancadas ao Benfica. Percebem? Eu quero é isso. Eu quero bagunça. Na Luz eu quero bagunça. E estádio a tremer, como às vezes acontece.
Sim, em Chaves vai acontecer isso. Não vão deixar entrar ninguém com camisolas vermelhas. Nem com as coisas. De certeza absoluta. Mas vais ver, o ambiente vai estar fora do estádio.
Sim.
Vai ser tipo Vila do Conde, viste Vila do Conde?
Foi Vila do Conde, eu até passei lá perto, fui de bicicleta e vi adeptos e fica no meio do nada, em campos.
Nem tinham um bilhete, foram só lá para vir aqui para chegar e criar aquele ambiente, mais nada.
Uma mensagem para a direção, exclusivo Fábio Silva.
Por exemplo, ouvi dizer, não sei se é verdade, ouvi dizer que atualmente já nem deixam os adeptos esperar a equipa do Benfica na rotunda. Lá daquela.
Sim, é verdade, isso é verdade.
Na Luz?
Sim.
Isso faz algum sentido? Pergunto eu. Disse que era uma coisa tão nossa e que até criava um ambiente espetacular, os adeptos a receberem a equipa, agora deixou-se fazer isso porquê? Se calhar há alguma razão, é que não sei qual é.
É questões supostamente de segurança.
A segurança é o cacete deles, é que é a segurança.
Antes de avançarmos, só para a breve antecipação do Benfica Inter e ainda do Chaves Benfica, muito rapidamente, uma mensagem exclusiva de Fábio Silva para a direção do Benfica e em particular para o departamento de marketing. Muito giro isto das luzes, do espetáculo de luzes, brilhante, acho que é aquilo, é o Benfica e galvaniza os adeptos. Pensem em incorporar tecnologia de realidade aumentada e simulem, tipo, façam um show em que no campo eu vejo o Benfica Real Madrid. Tipo com como é que se chama aquelas cenas que os The Gorillas fazem, pá?
Hologramas.
Hologramas, façam isso. E de nada pela ideia. Eu não cobro nada, invisto 1 milhão de euros nessa tecnologia. Olha, para dar um pouco como fazem na NBA, mas diferente, sim. Aquela tecnologia 3D que fazem tipo um pavilhão. Façam isso, eu vou ao estádio só para ver isso. E depois também apoio a equipa, como é evidente. Se fizerem isso...
Hoje em dia é tão fácil, meu, tirar ideias, meu. Tão fácil.
Olha, imagina um flashback de grandes golos e momentos históricos do Benfica ali à tua frente. Ali, no campo, os jogadores ali. De nada, Benfica. Portanto, eu vou mandar este episódio para o cavalheiro que manda nisso, não sei quem é.
E só para terminar este assunto, posso fazer uma coisa, é que amanhã...
Fábio, brilhante, genial, é isso que ias dizer, não é?
És brilhante. Mas acho que amanhã o Inferno da Luz vai voltar. Os nossos jogadores vão voltar, o nosso treinador vai voltar, vai tudo voltar ao seu prime e os adeptos, apesar deste debate todo e desta troca de acusações e de quem é culpado, isto e aquilo, acho que amanhã, acho que todos percebemos que estivemos mal na sexta-feira e terça-feira poderá ser um início de uma coisa, ou reinício de uma coisa muito bonita. E nós vamos fazer o nosso papel, estaremos lá.
Estaremos lá para partir tudo. Eu devo dizer uma coisa, cara ouvinte, não sei se sabe, Pedro Teixeira, é o denominador comum entre a derrota do Benfica na Luz por 2-0 com o Porto, em 19, e agora é esta. E em ambos os jogos o ambiente na bancada estava mau.
É
Pedro Teixeira, eu começo a achar que a malta não gosta de ti.
Se perdermos amanhã, eu não, tão cedo, não vou ver o Benfica ao estádio.
Não, estará o 15-0 em exclusivo no Estádio da Luz, nesse Benfica Inter, vai-nos poder ouvir. Nós vamos perguntar à malta da imprensa se pode virar a câmara. Vira aqui a câmara.
Se nos pedirem muito, fazemos um direto lá.
Exatamente. Nem propósito esse Benfica Inter, muito rapidamente, porque também o tempo avança. Ele anda,
com a música do Camal em fundo.
Exatamente. Benfica Inter, sem Otamendi, sem Bá, talvez sem Grimaldo, façam meio update. Pardal, jogo muito importante, como já aqui dissemos, para recuperar a confiança e voltar ao nível normal.
Sim, é um jogo que pode ser fundamental para o Benfica reentrar no caminho certo, não é? Um resultado negativo pode acentuar um pouco esta mini depressão que alguns jogadores possam sentir depois da derrota com o Porto. Que eu quero acreditar que não sintam, né? Até fazer fé nas palavras do Gonçalo Ramos, que disse muito bem que quando ganham não passam a semana inteira a festejar, certo. Quando perdem um jogo, obviamente não vão passar a semana inteira a chorar. Portanto, eu estou confiante que a equipa vai entrar ferida, não é? E com isso vai querer mostrar que não, foi um dia mau, pronto, não encararam o jogo como tinham que encarar, mas que estão prontos para retomar aí o caminho do sucesso. e fazer o jogo com o Inter e ganhar ao Inter, que é fundamental para encararmos a segunda volta, a segunda mão, com confiança para passar às meias finais da Champions. Mas eu queria dizer outra coisa e entretanto esqueci-me. Mas pronto, deixa lá, pode ser que tanto mais. É isso.
Teixeira, mais do que...
Estavas a falar do Grimaldo, mas o Roger Schmidt na conferência de imprensa já disse que o Grimaldo está apto. Portanto,
perfeito.
É uma boa notícia.
Perfeito. Pedro Teixeira, mais do que até um bom resultado, a exibição é muito importante, seja uma exibição à Benfica, como tem mantido.
Acho que é um jogo muito diferente, o próprio Inter tem um estilo de jogo muito diferente. E acho que isto é um clichê do futebol, mas acho que os jogadores vão querer dar a resposta e acho que vai ser, apesar das falhas que temos a nível do lance, o Grimaldo parece que já está bom para jogar, o treinador pelo menos na conferência disse que ele estaria apto, mas acho que vamos ser dominantes e vamos alcançar um bom resultado.
É bom que Grimaldo faça um bom jogo para fazer valer a viagem dos observadores do Nice e do Nottingham Forest. Só essa
inside information que tu tens.
É uma inside information, sim. Pardal, o Benfica, se não ganhar,
sim.
Eu tenho medo de estar aqui a falar nisto porque parece que às vezes dá azar.
A bruxa.
Exato. O Benfica cai numa espiral de falta de confiança. Há pressão por causa disso para este jogo, nesse aspecto anímico, se quisermos?
Pode causar aquela pressão de se calhar ser a nossa, no caso não ganharmos, ser a pior sequência da época, não é?
Só dois jogos sem ganhar.
Não é?
Pior sequência, dois jogos sem ganhar. E é verdade.
É verdade. E não é só isso que significa, pode significar perder também um adeus ou outro título, não é? Ou outra competição.
É? Ah, sim. É assim, é a primeira mão, não é? Só se for um resultado muito, muito, muito negativo é que não vamos para a segunda mão com a hipótese de discutir a eliminatória, não é? Quero acreditar mesmo que o Benfica amanhã vai fazer um grande jogo e nem que seja pela margem mínima e vamos ganhar o jogo, sinceramente. Agora, temos um... Para mim, o que me está aqui a causar a apreensão é mesmo a ausência do Otamendi. Porque tanto o Morato como o Veríssimo, qualquer um deles não tem jogado muito, e isto é um jogo de grande exigência, e o Inter não está a fazer uma época muito famosa, mas atenção aos jogadores que eles têm no ataque. Portanto, e não contarmos com o nosso capitão, é uma grande, e além do Bá, que está lesionado,
e o
Maldo vai jogar, mas pronto, está aqui tentado aqui em dúvida.
E o Gilberto, que também, apesar de tudo, estes jogadores não têm...
Sim. É isso que me pode causar aqui alguma apreensão, mas tirando isso, pá, desde que joga o Neres, deixa lá ver se o Neres joga. Por acaso estou curioso.
Neres mais 10.
Estou curioso para ver se o Neres vai jogar a titular.
Vai jogar, tem que jogar porque...
Pois tem, mas vamos ver se vai jogar, não é?
tem que jogar e devo dizer que atenção que o Inter não é porque o Benfica perdeu com o Porto, não creio que seja por isso, mas o Inter aposta muito neste jogo a sua época, atenção, e atenção ao que o Milan fez ao Nápoles,
pois.
Ao 4 de sempre ao campeonato, o Inter pode ver uma potencialidade final como salvar a época e o Benfica é o alvo a bater, atenção. Exatamente. Benfica, atenção acho que toda a gente está um pouco a levitar. Agora não sei se tanto depois da derrota com o Porto.
Eu acho agora o estado normal é... Já perdemos tudo, da maior parte do pessoal.
Pois,
eu
também é verdade, aí, sim.
É? Está tudo, ei, já não vamos ser campeões e vamos ser goleados pelo Inter, pronto.
Sim.
Portanto, eu acho que agora é como se diz quando chove, que é bom para baixar o pó.
Exatamente.
Esta derrota pode ter ajudado a baixar um bocadinho o pó e a malta toda a focar outra vez as ideias como deve ser. Já havia aí bilhetes à venda para festejos de título e mais não sei o quê, então é bom a malta voltar a centrar as ideias.
Pessoas a comprar viagens para a Turquia, já para Istambul, não é? Há aqui no painel. De resto, só para fechar este ponto, o Benfica que deve manter intacta as suas aspirações. Não é, de repente, a pior equipa de sempre e antes também não era a melhor da história. O Benfica é fazer a sua época que tem feito até agora, que tem sido brilhante e é continuar assim.
Vai continuar a ser, vamos ganhar.
Vamos ganhar amanhã com a presença de 15 a 0. Pedro Teixeira, para fechar o episódio... De repente, o jogo com o Chaves, que é o jogo seguinte, no domingo, fora, ganhou uma importância fulcral. O Benfica tem que ganhar.
Já tinha essa importância, mas pronto, perceba a questão. E é ganhar ou ganhar. Nós temos que pensar desta forma. Se o Benfica não for campeão, é porque não merece ser. Se nós não formos Sim. capazes de ganhar os 4 ou 5 jogos que temos que ganhar para sermos matematicamente campeões, é porque, e o nosso adversário direto conseguir, é porque nós não fomos capazes. Portanto,
olha, eu gostei dessa forma de olhar para a coisa.
É verdade. Nós, portanto, temos de estar tranquilos em relação a isso. Fomos melhores até agora, fomos capazes até agora, e sábado ou domingo vamos voltar a ser capazes. Eu não tenho grandes dúvidas disso. E se perdermos com os Chaves ou se perdermos com o Inter, no jogo a seguir vamos dar nova resposta. Isto não é dizer por dizer, é simplesmente olharmos. Nós, nestes momentos, perdemos um bocado o lado racional, todos, inclusive eu, e vamos mais para o lado emocional. Mas,
eu gostei do inclusive eu, que nem é hábito, eu costumo ser o cérebro.
Não era esse o intuito, mas pronto, tu percebeste.
Inteligência oficial, aquele
intuito. O pior registro que podíamos ter nesta época seria não ganhar dois jogos seguidos. Portanto, acho que isso diz tudo. Sim. E é isto que temos que nos focar. Nós somos competentes e vamos voltar a ser nos próximos dois jogos.
Preciso união e estamos todos alinhados nesse objetivo.
Coletivo.
Coletivo que não fica só nos 11 jogadores em campo. Vai aos
Concordo.
6 milhões, supostamente, ou 14 milhões, não faço ideia quantos são. Todos, todos, incluindo os que estão no estádio. Volto a mandar a bicada. Fechamos o 15-0. Vamos agora muito rapidamente, porque este episódio também foi um especial rescaldo, ressaca do Benfica-Porto e também esta antevisão do Benfica-Inter. Espaço agora para mais um
momento alto.
Espaço, caro ouvinte, para a parvoíce na rubrica Quiz a Zero, a rubrica em que o elemento é julgado, a sua saber se tem Benfica na língua. Esta semana, Fábio Silva é o alvo do julgamento e, prepare-se, é um revenge of Teixeira, defenda Teixeira, que traz aí parvoíce e a baderna contra Fábio Silva. Eu até tenho medo, ele foi consultar a inteligência artificial.
Lembro
só ouvindo, 4 perguntas, 4 prémios, campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça, se acertar 4, 3 ou 1, 2 ou 1, e depois a Taça Teixeira, que é a Taça Algarve, caso erre todas. Lembro que Pedro Teixeira é o concorrente do 15 a 0 com mais Taças Algarve. Os outros todos têm uma. Pedro Teixeira, faça-me a favor então de disparar o canhão.
Isto é um momento alto do dia, para mim e para os nossos ouvintes.
Estou a contente.
Estou muito contente, porque para quem ouviu o último quiz que eu tive que responder...
Feito por mim, atenção.
Hã?
Feito por mim.
Feito por ti, claro.
O Pardal já te fez quiz fáceis. Fáceis não. Normais, vá. Normais. Fáceis não. Normais. Ande lá, Teixeira, ande lá.
Vamos começar.
Bora lá.
E, portanto,
estou curioso.
Este quiz foi feito a pensar em Fábio Silva, um fã, o maior fã que eu conheço de Roger Schmidt. Portanto, são 4 perguntas sobre Roger Schmidt.
Eu já devia saber.
Vem para o vício, não é certo?
Fábio, desliga o Google, não posso
não, eu
pesquisar.
Eu nunca faço isso, não chamo o
E, portanto, os caros ouvintes vão perceber que são perguntas razoáveis, fáceis. Qualquer benfiquista tem resposta na ponta da língua para estas perguntas. E começamos assim. Em que dia da semana nasceu Roger Schmidt? Ou seja, dia 11 de março de 1967, que dia da semana que foi?
Ele nasceu dia 11 de março?
É verdade.
E é no mesmo dia do meu pai.
Oh meu, isto
é um sinal.
Eu nunca
quarta-feira,
fiz
oh, meu Deus. Quinta-feira, sexta-feira ou sábado?
Ora bem, cara, eu até sei, devo dizer, a pergunta que fiz ao vídeo pessoal dele tinha contexto, tinha sido falado no dia anterior. Ora bem.
Isto tem muito contexto.
Ora bem, 11 de março. Há uma forma de saber isto, mas eu não vou estar aqui a fazer perder tempo para fazer a conta para trás dos anos bissextos. Não faço ideia. Ora bem, eu como sei que Roger Schmidt... Vamos lá ver uma coisa, meus caros. Vamos lá ver aqui uma coisa. Eu nasci uma quarta-feira. E, portanto, Roger Schmidt, eu estou ligado a Roger Schmidt por alguma coisa. E é exatamente pelo dia de nascimento da semana. Porque nós estamos preparados. Nós estamos preparados.
Ele está a ganhar tempo.
Não, nós estamos preparados para jogar no dia mais alto do calendário desportivo, que é ao meio da semana, Champions. É Champions.
Sim.
Talvez fosse sábado, porque também se joga ao sábado, mas eu vou apostar quarta-feira.
Queres repensar? Tens a certeza?
Não. Quero repensar. É quarta-feira.
O 11 de março de 1967 foi uma quarta-feira, é isso que tu dizes?
Foi um sábado.
Sim.
Foi uma quarta-feira.
Então, faz.
Quarta-feira.
Pronto, resposta final?
É.
Muito bem, Roger Schmidt, de facto, nasceu 11 de março de 1967. Foi um dia de jogo, confirmo, um dia de jogo. Não foi quinta nem sexta-feira, porque ele não joga a Liga Europa, só joga o Champions Salve. Ou o campeonato. E a resposta certa é...
Cabral.
Sábado! Vamos já para a segunda pergunta, sem mais demora. A segunda pergunta é sobre o Roger Schmidt. Esta é muito fácil. Acho que...
Mas foi um sábado, Rogério. Muito bem, muito bem.
Um verdadeiro fã do Roger Schmidt sabe esta resposta.
Vamos lá ver.
Isto é um teste também ao teu nível de fã.
Sim, de fanzice.
De fanzice. Qual foi o primeiro clube de Roger Schmidt enquanto treinador? Hipótese A, Delbrücker SC. Hipótese B, Preussen Münster. Paderborn ou SC Werle? Werle, eu não sei dizer bem os nomes, mas pronto, os ouvintes terão percebido as possibilidades. Espero que tenhas
percebido. Eu sei esta.
Sabes esta?
Eu sei esta.
Ele neste momento já foi...
Não. Ele é o primeiro clube que treina, ele é jogador-treinador.
Sim.
Eu creio que ele jogou nestes clubes todos, mas ele é de Delbrücker, portanto repliquei Delbrücker.
Ele não é de Delbrücker, isso posso já ajudar que não é. Ele é natural de Kirspe.
Olha, estou a pensar que era Delbrücker. Eu sei que ele teve...
Pode ser, o Delbrücker pode ser o clube de lá.
Não sei, é capaz. O Paderborn, eu acho que ele teve nos clubes todos. Eu vou bloquear Delbrücker.
Ele teve nos clubes todos, também
posso ajudar. É o que me diz mais, Delbrücker.
É a tua resposta final, Fábio Silva?
É.
Há pouco oscilaste entre a resposta certa e a errada.
Eu agora vou para Delbrücker.
Mantens.
Tem.
Pronto. E, enfim, Fábio Silva aqui com uma oportunidade de ouro de se juntar à Taça Teixeira.
Não. Espera lá, ele é lixado, ele ainda vai entrar lá. Espera lá.
Bom, qual era a tua outra dúvida? Se era entre o Delbrücker e quem?
Na verdade não tem muitas. Epá, ou o Paderborn, eu sei que ele teve muito ligado. Ele teve no eu acho que ele jogou mais no Paderborn. Mas eu digo Delbrücker, acho que é Delbrücker.
Ele começou como jogador no SC Werle. E acabou a carreira no clube em que começou como treinador, de facto tens razão nisso. E esse clube é...
Não digas que é...
Delbrücker SC!
Yes, amor! Fábio Silva sobrevive à Teixeirada. Vamos embora.
Fiz muito fácil.
Eu já me preparei.
E acabava aqui.
Roger Schmidt, I love you.
Terceira pergunta. E lembro que me perguntaram qual era o nome da mulher de Roger Schmidt no quiz que me fizeste. E a pergunta é, como se chama o filho de Roger?
Opa.
Hipótese A, Jordi. Hipótese B, Josef. Hipótese C, Klaus. Ou hipótese D, Petros. Petros que vem de pedra.
Exatamente, e de Pedro. Portanto, é um sinal, atenção. Ele só tem um filho, é isso? É aquele gajo que festejou com o PSG.
E uma filha.
E uma filha.
Ao que tudo indica, tem uma filha também.
É a tua prima. Eu não sei jogar à tua prima. Não faço ideia. Nenhum me diz nada, portanto, vou para Klaus.
Como é possível, Fábio, como é possível. Klaus de Pai Natal, não é?
Santa Claus. Certo, Santa Claus. É isso, vou para Klaus.
Guilherme Klaus?
Ou não, vou para Josef.
Josef.
Ou não, vou para Jordi.
Finte. Estás a...
Vou para Josef.
Qual é a resposta final? Vá.
Josef.
É?
É.
Não é Santa Claus.
Não é?
Ele não é o Pai Natal. Também não é Petrus. Portanto,
ou é Jordi ou é Joseph.
Laura Schmidt não se inspirou em mim para dar o seu, para dar o nome ao seu filho.
Foi mal.
Portanto, a resposta certa é... Jordi! Fábio! Falharam mais uma questão!
Jordi! Jordi! Jordi Alba, muito
que,
bem.
Se não for mais, estou a cultivar relativamente a
Rogério. Sim, sim, sim.
E agora, a pergunta que eu gosto mais...
Qual é a marca dos boxers? Ah,
porque esta aqui, acho que é obrigatória saberes. E considero até fácil. Qual é o nome completo de Roger
Schmidt? Olha, não faço ideia.
Hipótese A, Roger Schmidt. Hipótese B, Roger Weber Schmidt. Hipótese C, Roger Klein Schmidt. Ou hipótese D, Roger Scherrer. Não sei.
Scherrer
Schmidt.
Não faço ideia, e tiro-te o chapéu por ter sacado outros nomes depois ali alemão. Roger Schmidt, ou não pode ser só Roger Schmidt? Será que é só Roger Schmidt?
Tan, 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 tan.
Olha, não faço ideia.
Tan, 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 tan.
Faço uma ideia.
Como se vê, tu não era assim um fã tão,
pois,
tão forte.
Pois é, por acaso não faço ideia.
Esperava mais.
Pois é, Klein é muito fácil, parece que é da Calvin Klein. Epá, vou para o menos óbvio. Vou para a última. Roger Scherrer Schmidt.
Sabes dizer isto? Pronunciar?
Eu acho que na verdade é Roger Scherrer Schmidt.
Scherrer Schmidt. Schmidt.
Fácil ideia.
Pois bem, é a tua resposta final.
Se fosse só o Roger Schmidt, fico surpreendido. É sim, é a última. Bloqueio.
Bloquear?
Sim.
Ele ia para a segunda.
Era.
É, pronto.
É um palpite, é um palpite.
Está bloqueada a última resposta D, Scherrer Schmidt.
Weber Schmidt é nome de piloto de Fórmula 1. Weber Schmidt.
É, eu vou-te, esta pergunta envolveu muita pesquisa.
Muito bem.
Scherrer parece inventado pelo Teixeira, mas pronto.
É capaz.
Não, eu vou-vos dizer, eu escolhi a resposta certa e fui buscar os nomes mais comuns para pronomes.
Este gajo sabe.
Ele é mesmo a inteligência artificial, meu. É oficial,
meu. Oficial.
E, portanto, à falta de prova em contrário, e pelo que diz num determinado... de uma determinada fonte que eu encontrei, o nome completo de Roger Schmidt é... Roger Schmidt!
Não pode! É!
Meus amigos!
Eu sou o Roger Schmidt!
É verdade! Ninguém
não fazia ideia! Não fazia ideia! Um
bocado já a CMVM eu fui ver.
Consta, mesmo?
Consta,
pois é! Não, ele é Roger Wilson Schmidt.
Não é.
José, o homem é mesmo só Roger Schmidt, coitado, meu. Parece que foi encontrado na rua. Agora ficas Roger Schmidt. Foda-se. Olha que engraçado. Só Roger Schmidt, muito bem. É habitual, Pedro, na Alemanha? Ou não sabe?
Não creio, mas... mas também não sou alemão, portanto.
Às vezes. Olha, estou surpreendido, pá, caríssimo. Muito bem. Mas olha, acertei quantas?
Uma.
Não falhei nenhuma, pois não? Não, não saí de 5.
Falhaste muitas.
Não falhei 4, pois não?
Não falhaste 4.
Pelas minhas contas,
infelizmente.
Perdão, a Taça Teixeira, quantas é preciso ter erradas?
Acho que é todas.
Ah, então não levei a Taça Teixeira. Fico mesmo muito desapontado, Pedro. Num dia em que Pedro Teixeira vinha todo contente, vinha lambão.
Foi uma pena. Mas
vinha
pronto.
Lambão.
E fala, celebrei.
Sobreviveu ao ataque ao Blitz de Rigo Teixeira. Fábio Silva mantém-se rígido, ainda assim não é suficiente para passar ao salvo erro o prestígio de palmarés de Pedro Pardal, que creio que vai na frente deste quiz a zero, desta época. E assim fechamos. Fábio Silva fecha contente este episódio. Voltamos, lembra o ouvinte, antes de despedir, que amanhã poderá ver 15-0 em direto no Estádio da Luz. Nós faremos questão de aparecer na televisão, na emissão, e rádio, da televisão e de radiodifusão, na telefonia. Vamos fazer questão de nos fazer ouvir. Lá estaremos para a pior equipa do Benfica. Quem for ao estádio, por favor, puxe pela equipa do Benfica. Assuste-os com os seus berros da chama imensa. E assim fechamos. Voltamos para a semana. Esperamos nós com vitória e boa exibição contra o Inter e os três pontos em Chaves. Fábio Silva, Pedro Teixeira e Pedro Pardal voltam para a semana. Esperemos nós com bons resultados. Camaradas, foi um prazer e vemos para a semana.
Que exagero!
Exatamente isso.